Nós vamos entrar aqui no estudo do Evangelho da mediunidade gratuita. E existe o item, o dom de curar. E é importante que a gente faça uma reflexão, o que é a mediunidade, primeiramente. Então, a mediunidade é um potencial humano, ou seja, é um sentido a ser desenvolvido em todos nós. Todos nós, seres humanos, temos esse sentido que irá se desenvolver ao longo do tempo. Não é um sentido físico, como Charles Richer pensou, um fisiologista que se voltou aos estudos da metapsíquica. Então, é um potencial que faz com que cada um de nós possa adentrar em contato com realidades diferentes daquela em que nós nos encontramos. Então, na verdade, o médium é um intermediário. Então, entendamos que quem é o médium no presente, nos dias de hoje? O médium é aquele que faz essa comunicação com o plano espiritual. Ou seja, ele capta as ideias provenientes do espírito. E aqui, no caso específico, esse era o mentor que policiava todas as manifestações que ocorreriam através da médium. Mas o importante, o interessante, é entendermos que o médium, então, é capaz dessa captação, é capaz dessa percepção extrasensorial, disso que está além dos limites físicos. Então, esse é o médium no presente, é alguém que tem essa capacidade. Poderíamos perguntar, mas todos nós não somos mais ou menos médiums? Sim, todos nós somos mais ou menos médiums. Só que médium ostensivo, médium que veio para trabalhar com a mediunidade, é alguém que veio programado, é alguém que veio com algumas características que nós vamos mostrar. Mas todos nós, seres humanos, mesmo aqueles que não são ostensivos, tem fenômenos mediúnicos, tem momentos, tem episódios, tem circunstâncias em que ele é capaz de perceber, de ter um sonho, de ter uma percepção telepática, de ter uma comunicação espiritual, é possível. O médium ostensivo tem isso em maior quantidade. Muito bem, quem foi o médium no passado? Isso, em 99%. O médium foi alguém que teve erros clamorosos no passado. Isso é importante que a gente entenda. O médium não é um ser privilegiado. Antes, pelo contrário, ele veio para uma tarefa porque ele errou muito no âmbito da riqueza, no âmbito do poder, da beleza, da sexualidade, enfim. Ele errou demais, então ele é um ser endividado. Espiritualmente falando, ele é um ser endividado, que faz uma troca, porque o desequilíbrio é de tamanha intensidade no seu corpo espiritual, que ele faz uma troca, para que ele possa agora ressarcir trabalhando. Então, o médium no passado, isso em 99%, ele é um ser que tem erros do passado. Eu vou mostrar aqueles que são exceção a essa regra. O importante que a gente entenda, se tiver claro aí, pode apagar aí, fazendo favor. Acho que está claro aí na primeira coisa. As características que o médium precisa ter, ou seja, ele é médium, médium ostensivo. O que que acontece? O médium ostensivo, ele tem isso aqui, capacidade de exteriorizar-se perispiritualmente. Então, nós vivemos num complexo físico, perispiritual e espiritual. Esse é o complexo que nós vivemos. E o que que acontece com o médium? O médium, ele tem a capacidade de sair do corpo, exteriorizar-se. Claro que sob certas circunstâncias, mas ele tem essa capacidade. Então, o médium pode sair totalmente, como ele pode sair alguns centímetros do corpo. Então, ele vai sair alguns centímetros e o que será? O que ocorrerá? Ele vai ter consciência do que está ocorrendo no seu processo mediúnico. Ele sai agora quase que integralmente, aqui no caso, integralmente. A mediunidade vai ser acionada os aspectos ou as vias inconscientes do médium. Ele terá o comando no âmbito moral, mas ele será acionado na parte inconsciente. Então o médium vai fazer coisas que ele poderá se lembrar com mais dificuldade. Então o médium, com certeza, o médium que é um médium ostensivo, tem a capacidade de se exteriorizar. Isso é uma premissa básica. E para que isso ocorra, ele tem que nascer num lar que possibilite isso. Ou seja, o pai e a mãe desta médium têm essa capacidade. Necessariamente eles são médiums? Não. Necessariamente eles se exteriorizam. Porque nós nos exteriorizamos de forma fisiológica durante a noite, no sono. Nós nos exteriorizamos de forma patológica, por exemplo, no estado de coma. Mas no estado normal, quando isso ocorre? Quando a pessoa tem uma propensão para tal. Isso foi programado. Então, o médium, além de tudo, ele tem uma sensibilização perispiritual. Isso é dado a ele no plano espiritual. Então, como eu disse, o médium que é um médium de provas, o médium que é um médium endividado, quando ele saísse do corpo, o que que vai acontecer? Ele teria uma percepção muito ruim da vida. Olha o que que acontece. Então, alguém que usou mal a visão, ele está no âmbito visual comprometido. Alguém que usou mal a audição, ele está no âmbito auditivo comprometido. Então, o que que acontece? Acontece que quando ele sair do corpo, ele terá essa visão e essa audição muito ruins. Ele vai contactar com esferas inferiores. Quando o médium, então, é programado, o que que acontece? É feita uma sensibilização no seu corpo espiritual, no seu corpo perispiritual. E aí, o que que acontece? É aumentada essa vibração. Uma vibração que seria ruim, seria densa, seria pequena, faria com que ele contactasse com seres inferiores, é dado um aumento a ela. Para quê? Para que ele possa agora ter uma percepção maior e se reequilibrar naquilo que não era bem trabalhando. Então, ele vai sair do corpo e vai ver agora a realidade espiritual. E ele vai poder ajudar aquilo que está ocorrendo ao lado dele. Então, o médium então, tem que ter essa exteriorização, tem que ter essa sensibilização perispiritual. Isso aqui, no médium de provas, é dado a ele. É um empréstimo, é uma concessão que será, quando ele retornar ao mundo espiritual, avaliada se foi bem utilizado ou não. Então, tudo isso é grafado, tudo isso é programado a nível de uma glândula chamada pineal. Então, o espírito volta ao mundo material com essa capacidade, com essa programação, com aquilo que foi delineado. E a pineal, uma glândula ainda desconhecida a nível físico, porque eles acham pura e simplesmente que ela secreta melatonina. Não sabe do trabalho que ela arquiva tudo que se relaciona ao tempo. Tudo que se atém ao tempo, então o passado, o futuro, as coisas que foram programadas estão agora gravadas nessa pineal. Então, um espírito que volta para ser médium, ele terá uma maior quantidade de cristais dentro da pineal, cristais de hidroxiapatita. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer com que fosse como se fosse um chip. Ele vai captar aquilo que chega à onda eletromagnética do espírito e ele vai captar e vai poder agora entender o que está ocorrendo. Então o médium tem tudo isso, é um empréstimo dado a ele. Então, como eu coloquei, existe um médium natural que tudo isso não foi emprestado, é ganho. E o único médium que nós conhecemos que é um médium natural é Chico Xavier. Todos os outros são médiums de prova. Todos os outros são médiuns que ganharam isso. Tudo mais no Chico Xavier foi o quê? Conquista. O seu perispírito tem uma vibração muito maior do que a do corpo. O seu perispírito tem uma conquista a nível intelectual e a nível moral que faz com que aquela sensibilização seja algo natural. Em qual situação ele não seria médium? Ele não seria médium se ele nascesse num lar que não facultasse a ele a exteriorização. O pai e a mãe dele que não tivessem essa propensão. E aí, nós vemos o que ocorreu com o nosso país a nível de miscigenação. A raça negra nos possibilitou termos médiuns quase que em cada esquina. Esse foi um papel, o indígena, mas mais o negro, que nos possibilitaram essa capacidade de exteriorizarmos-nos mais. Então é algo hereditário. E aí ele tem o que ele tem que é dele? A sensibilização do perispírito. O perispírito tem uma vibração muito além da do corpo. Porque se a sensibilização a nível de vibração do perispírito for muito igual ao do corpo, mesmo fora do corpo, ele vai ver a realidade corporal. Mesmo fora do corpo, ele vai estar condicionado à realidade física. E agora, quando ocorre a sensibilização, não. Ele fora do corpo, ele percebe coisas além daquilo que ele vê, aquilo que é habitual. Então, o médium de provas é um médium que foi programado em vários setores para exercer a sua faculdade. Então, nós vamos ver alguns tipos de mediunidade. A psicofonia, o que, que vai acontecer? A médium se exterioriza, o espírito se comunica através dela e ela faz o quê? Um comando sobre aquela comunicação. Como eu disse, pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Não importa. O médium está ali trabalhando, falando através, então, da voz. Psicofonia, falando. Antigamente falava-se médiums falantes. Havia uma incorporação. Não existe incorporação propriamente dita. Existe sim, uma afinização. Uma afinização de perispírito para perispírito. Do espírito comunicante para o espírito médium. É uma afinização a nível perispiritual. Um outro tipo de mediunidade, a clarividência. Esse mentor está pensando e aí essa médium está captando o quê? O que ele está pensando. Então, a clarividência é a visão à distância. Aparentemente chama a visão clara, mas ficou cognominado como algo que é a visão à distância. Então, ele está lembrando o instituto em que ele trabalha, junto às crianças, e ela está captando tudo aquilo que ele está mentalizando. É sempre assim a vidência? Não. Ou a clarividência? Não. A clarividência pode ser algo que verdadeiramente ele está projetando a ele. Pode ser verdadeiramente algo que a pessoa exterioriza-se e vai visualizar no local à distância. E visualiza e volta com a imagem. Swedenborg fez isso. Estava numa reunião a 550 quilômetros da sua cidade e ele tem uma noção que a sua casa está sendo queimada. Ele relata as pessoas que ali estavam. Ele relata o que estava ocorrendo na sua casa. Os jornais, as notícias demoravam a chegar. 2 dias depois a notícia chegou e verdadeiramente havia ocorrido no horário aprazado que ele havia colocado. Então, clarividente é alguém que tem a capacidade de visualizar algo à distância, com os sentidos espirituais. O psicógrafo é aquele que capta a onda magnética, aquilo que provém do mais alto, e transcreve no papel. Escreve aquilo que o espírito quer agora grafar. Então, é algo que ocorre porque essa pessoa tem esta habilidade. Então, vejamos o que eu disse no início. Ele é alguém que endividou-se com a escrita. O outro endividou-se com a voz. O outro prejudicou com a voz. O outro com a visão. E aquele local que seria um lugar inferiorizado no ser é feito com que melhore e ele possa agora trabalhar ajudando. Continuemos. Da mesma forma, a pintura mediúnica. O médium que é capaz de grafar em quadros, em acervos, ele faz o quê? Ele faz rapidamente registrando o espírito que está se comunicando. E o tema que nós estamos dizendo é mediunidade gratuita. O que, que eu estou mostrando? Mediunidade depende do quê? Do espírito. Não só do médium. É um caminho de via dupla, de mão dupla. Então, o que, que acontece quando alguém começa a cobrar? A espiritualidade superior se abstém, não se apresenta, e aí começam-se a mediunidade continuar a ocorrer, a ser utilizada por espíritos inferiores. que vão fazer com que o médium adentre num quadro de obsessão, de perturbação muito grande. Então, o problema aqui é como que é cobrado isso. Quanto custa isso aqui, o quadro? Quanto custa as tintas? E é isso. É isso. Nós não podemos ter benefícios, nada que se relacione a uma característica, a um potencial espiritual. Não é físico. Não podemos barganhar coisas espirituais. Então, isso aqui pode ter um preço, porque tem um gasto, mas não passemos dos limites. Outra coisa, as materializações. Então, aqui, o médium está recluso, doando energias, está dentro dessa gaiola que nós vamos ver, doando energias e o espírito se materializa. Olha bem, o médium tem o quê? O potencial de doar energia, sim. Mas, para que o espírito se materialize, é necessária a presença dele. E se eu vou cobrar por isso, o espírito superior não está presente. Vamos olhar, eles materializaram uma flor, então a materialização pode ser de um ser espiritual, às vezes não é visível a todos, por quê? Porque a quantidade de energia às vezes não faculta, às vezes o normal quando se fala materialização, ela é tangível, ela é visível a todos que estão no recinto. Para que isso ocorra, o ambiente tem que ser muito bem preparado. Então, materializou-se uma flor, e aí eles não estão vendo esse espírito aqui. Não estão vendo o espírito, mas a flor se materializou. Um outro tipo de mediunidade, que é a que nós estamos aqui mais nos atendo, mediunidade de cura. A mediunidade de cura, existem médiuns que cortam e existem médiuns que não cortam. É necessário que se corte? Não. Porque se nós agirmos a nível de perispírito, nós estamos agindo a nível de causa. O corpo é consequência. Quando a cura se efetiva a nível perispiritual, o corpo tem a cura naturalmente. Ela se efetiva naturalmente. Com o Cristo, em grande quantidade, a doação era realizada. E o que ocorria? Ocorriam as curas. Então, entra-se numa seara difícil aqui. Então, vamos ver como é que é o processo. Para que ocorra uma mediunidade de efeitos físicos, de cura, eles fazem o quê? Eles fazem a limpeza e o isolamento do ambiente. Eles fazem com que gases, no caso O3, o ozônio, seja utilizado para ozonizar o ambiente. Eles fazem com que aqui larvas não perturbem o médium que vai doar energias. Então é criado um local de isolamento, em geral, 20 metros daquele local que vai ser feita a materialização, para que possa não prejudicar o médium e possa ocorrer o fenômeno natural. Então, o que, que acontece? Eles estão usando a máquina para limpar, para ozonizar o ambiente, depois para ionizar, para dar condições de fenômenos ocorrerem. E aí, eles vão fazer com que o médium agora se desdobrou, se exteriorizou e comece a liberar ectoplasma. Então, essa liberação, ela ocorre em maior quantidade quando o médium se exterioriza. O médium de efeitos físicos veio com essa capacidade aumentada de energias para ele doar na cura, para ele doar em fenômenos de efeitos físicos, como nós vimos da materialização, mas esse é o fim mais útil, a cura. E aí o que, que acontece? Acontece que a espiritualidade faz o que com isso daqui? A espiritualidade, utilizando-se disso, faz a cura. Então, voltemos aqui que eu estou dizendo. Esse médium saiu do corpo, o perispírito dele, o espírito adentrou, utiliza-se do ectoplasma dele e faz a intervenção. O médium e o espírito, quem são em geral? O médium aqui, em geral, é um espírito endividado com a medicina. E nós vemos aqui, muitas vezes, as pessoas não sabendo porquê, que se fala que era Fritz que manifestava em Arigó, Fritz que manifestava através do Edson Queiroz Cavalcante, é que na Alemanha nazista se fizeram muitas experiências no âmbito médico. Esses espíritos ficaram muito endividados. E eles reencarnaram como médium e o espírito queria dar comunicação através dele. para tentar sentir-se melhor a nível de consciência. Então, como é que eu posso cobrar se eu estou reparando um passado? Como é que eu posso cobrar se a mediunidade depende da espiritualidade? Como é que eu posso cobrar com algo que não é material? Não aprendi na escola, eu não laborei para isso. É um talento que eu tenho para poder me reequilibrar. Então, mediunidade não pode ser utilizada. É um dom espiritual, não pode ser utilizada com motivação material, prejudicando ao grupo e à pessoa. Porque todos aqueles que começam a cobrar de alguma forma, terem benefícios, as consequências são as piores possíveis. Só vemos médios de efeitos de cura com problemas. Só vemos médios dessa forma. Se começam a enriquecer, começam a se deturpar, começam a se prejudicar e começam a ficar obsediados pela má utilização. Os espíritos superiores não coadunam, não aceitam, não afiançam e tudo isso. Então, esse é o cuidado que temos que ter. O dom de curar, a mediunidade é um dom para que nós usemos em benefício do próximo e nos reequilibremos com ele. Que Deus ampare a todos nós.